Fique à vontade, se precisar tomar uma água, nós temos bebeduras aqui atrás, banheiros, fique muito à vontade. Antes de eu começar a pregar, eu quero dar alguns avisos, fala assim, avisos. O que vai estar acontecendo a partir do dia 24 da outra semana?
Jejum.
Fala assim, jejum. Jejum, eu tenho que me abster de alguma coisa que eu gosto. Abster significa não comer, não assistir. E por que isso? Porque no jejum é uma oração intensificada. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Normalmente nós oramos, mas nós também temos que jejuar. E à medida que você jejua e você pratica o jejum, você começa a perceber que a sua carne ela fica em segundo plano e seu espírito fica mais sensível à voz de Deus. O jejum não é uma troca com Deus. Fala assim para o seu irmão, o jejum não é uma troca com Deus. Você não vai agradar a Deus mais ou menos porque você está fazendo jejum. O que você está fazendo, na verdade, óbvio que Deus fica feliz com isso, porque Ele está olhando para o filho dele com entendimento correto e fala assim, olha, meu filho está me buscando, meu filho está querendo saber qual que é a minha direção, está querendo saber o que, eu desejo para a vida dele, e ele está jejuando por isso, para tomar uma decisão, jejuando, buscando os dons. Então isso agrada o coração de Deus. Mas o que eu quero te falar é que a parte mais importante do jejum é que você fica sensível à voz do Espírito. E quando você fica sensível à voz do Espírito, você comete decisões que você tinha que tomar, Deus vem e fala para você, Deus se mostra para você. E eu quero te convidar, após o término do jejum, você ter um tempo de jejum semanal. Fala assim, jejum semanal. Para que seja uma prática rotineira na sua vida. Você, da mesma forma que você ora, você também jejue semanalmente. Nós, como igreja, nós jejuamos quinta-feira. Fala assim, quinta-feira. Então, quinta-feira é o dia de jejuar. Nós jejuamos, principalmente a liderança. Eu espero que os líderes estejam jejuando, né? Aleluia, eu presumo que sim. Amém? E você jejuando, o que acontece? Não é que você vai fazer uma troca com Deus, é que você vai ficar mais sensível à voz do Espírito. E aí você vai começar a ter as percepções, aquilo que Deus está querendo te mostrar, aquilo que Deus está querendo te conduzir, para onde você vai tendo o quê? A percepção espiritual, sensibilidade, fala assim, intimidade. E aí o que você vai fazer? Você vai, por exemplo, eu no caso, eu não gosto de chuchu, não que eu não coma chuchu, se eu for na sua casa e você me servir chuchu, eu vou comer. Mas não é uma coisa que eu gosto, que eu falo assim, ah, hoje eu vou comer chuchu. Quem é que ama chuchu? Levanta a mão. Quem ama chocolate? Levanta a mão. Então, você que ama chocolate, o que você deveria fazer no jejum? Você que ama chuchu, o que você deveria tirar? Ainda que eu não entendo isso, mas tira o chuchu. Amém? Hoje a gente não vai falar de tirar carne, amém? Nem carne, nem ovo. A gente pula essa parte. Mas, o que eu quero passar para vocês é que, por exemplo, se você é uma pessoa que você quer muito algo, que você quer avançar cada vez mais, não é o quanto que você passa de fome, é o quanto que você está com tempo com Deus. Quantos estão me acompanhando? Então, você que está lá, você passa não sei quanto tempo na internet, tira esse tempo que você vai passar na internet e passa com Deus. Passa conversando com Deus, passa lendo um livro de um homem ungido de Deus, passa lendo a Bíblia, orando, louvando, e você vai perceber que você vai estar mais sensível à voz do Espírito. E aí você vai experimentar mais de Deus. Quantos estão me acompanhando? E como nós sempre fazemos nos nossos jejuns, em todo jejum nós temos os nossos livros, o livro do jejum, que é um livro para cada pessoa. Aí você fala assim, pastor, não dá para eu pegar um livro e eu dividir com a minha família? Eu vou falar assim, não filho, não filha. Por quê? Você já viu que quando o cachorro tem muito dono, fica, dá tudo errado? Eu lembro uma família uma vez que comprou um livro para 5. E eles tinham condições de comprar 50 livros, mas compraram um livro para 5. Isso mostra que aquilo não era importante para eles. Só mostrou isso. Porque quando é importante para você, fala assim, eu vou ter o meu livro, e eu vou jejuar, e o meu marido, os meus filhos, cada um vai ter o seu, eles vão rabiscar, vão ter a experiência deles, eu vou estar lendo no caminho do meu trabalho, eles vão estar lendo no trabalho dele, vai... Seus irmãos estão me entendendo ou não? Aquilo é seu, é uma coisa de intimidade com você. Pastor, quanto custa o livro? Míseros R$25. Continuou o preço, fala assim, não inflacionou. Está congelado. O preço do livro está congelado. E aí, com o livro, você vai o quê? Lendo e confrontando a sua vida para ver se não tem algo que você precisa mudar. Que você precisa mudar a mente, que você... Então você precisa ter o livro. Você precisa anotar, peraí, o que eu preciso mudar na minha vida com esse livro que eu estou lendo aqui? Tem algo que eu não estou fazendo que eu deveria fazer? Vou dar o seguinte exemplo para vocês, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que abençoar os nossos inimigos, sim ou não? Sim. Só que isso era uma coisa que eu não praticava. Está escrito, mas eu não praticava. E o que acontece quando você abençoa os seus inimigos? O que vem sobre a sua cabeça? Brasas? Hã? Brasas vivas. Ou seja, existe uma bênção sobre a sua vida quando você não guarda rancor, quando você não guarda mágoa, quando você exerce o perdão. Sim ou não, irmãos? Porque para você orar pelo seu inimigo, o que você tem que fazer antes? Fala assim, eu tenho que perdoar. Os irmãos entendem? Como é que você vai começar a orar? Você pode até ter raiva dele. Você querer matar, pastor, eu queria matar ele, mas você manda eu orar? É, porque é o que a Bíblia diz. E muitas pessoas, quando eu percebo que alguém não gosta de mim, ela entra na minha oração. Eu já falei isso, mas como tem visitantes, vou sempre estar falando isso, amém? Glória a Deus pelos visitantes, e sempre venham visitantes. São pessoas muito abençoadas e vão ser abençoadas hoje também. Amém. E aí, o que acontece? Eu estava assistindo um dia uma ministração de um pastor que eu gosto de assistir, lá da Betel, nos Estados Unidos, ele estava lá falando, e ele falou assim, olha, todo mundo que eu sei que não gosta de mim, eu anoto, faço uma lista e eu começo a orar por ele. E eu abençoo a vida dele, abençoo a família dele. Aí eu falei assim, isso aí é bom. Acho que já está até num livro dele, mas ele falou que é uma prática dele e eu nem sabia que estava num livro. Eu cheguei e falei assim, eu tenho que praticar isso, é bom. Vai fazer bem para mim, porque é bíblico, está escrito. Eu falo assim, está escrito. É como na Bíblia, a Bíblia diz que você tem que perdoar. Que você tem que investir na casa de Deus. Então o que você tem que fazer? Perdoar, investir na casa de Deus, tem que amar o seu irmão. Ainda que o seu irmão seja aquela coisa difícil de amar, mas você olha para ele e fala, cumprindo o mandamento, eu vou amar ele. Porque amar é uma decisão. Não é um sentimento, amar é uma decisão. Eu decido que eu vou amar, que nem perdoar. Eu decido que eu vou perdoar. Amém? E aí eu comecei a praticar isso. E vocês não sabem o quanto isso tem me feito bem. Tem me feito mudar, olhar para as pessoas de uma outra forma. Então isso tem feito bem. E a mesma coisa com o livro. A palavra que eu vou ministrar aqui, alguma coisa vai... entrar em você, vai entrar dentro de você, vai tocar você, vai confrontar você. E isso aí você tem que ver, peraí, isso que ele está falando está na Bíblia ou não está? Então, peraí, eu preciso praticar. Os irmãos estão me acompanhando? Eu preciso começar a praticar, porque é bíblico, é bom para você. É que nem receita de bolo, está lá, é porque tem um motivo. Se é para misturar ovo, colocar o ovo, põe o ovo que vai dar certo a receita, não tira o ovo não. É a mesma coisa nas nossas vidas. Quantos estão me acompanhando? Então, andar com Deus tem a ver com isso. Mas às vezes a gente não pratica tudo. Mas à medida que a gente vai tendo revelação daquilo que a gente tem que praticar, o que a gente faz? Comece a praticar, comece a fazer. Qual que vai ser o grande problema? É um dia você vai lá prestar conta diante de Jesus. Não pelos seus pecados. Não vai ser pelos seus pecados. Vai ser pelas suas obras. Aí Jesus vai perguntar, você não sabia que você tinha que ir lá perdoar aquela irmãzinha lá? Sabia. E por que você não perdoou? Haverão esses questionamentos lá no céu. Eu, por exemplo, sou pai. Tenho a minha esposa e o meu filho. Eu vou ser questionado por Jesus, pelo que eu fiz com eles enquanto eu estive aqui na terra. O que eu os abençoei ou não. Os irmãos estão me entendendo? Se eu tratei a minha esposa como Cristo tratou a igreja, e ela vai ser questionada se ela me tratou como a igreja trata Cristo. Que é assim que é a vontade do Senhor, que eu trate a minha esposa como Cristo trata a igreja. Então Cristo sai chutando a igreja? Não. Cristo bate na igreja? Não. Então eu também não bato nem chuto. Cristo protege? Eu protejo. Cristo alimenta a igreja? Dá, eu protejo, eu dou. Então, isso é, eu vou ser questionado nos céus, no dia do julgamento da igreja, eu vou ser questionado por isso. Os irmãos estão me entendendo? Não só eu, quero te dizer, você, cada um de nós, seremos julgados por isso. Então, por isso que nós temos, à medida que eu vou sabendo, e eu tendo ciência daquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que praticar. É por isso que nós jejuamos, por quê? O desejo de Deus é que eu saia o Marcelo, cheguei Marcelo, e eu saia como Jesus. No final, eu seja mais parecido com Cristo. Não com o meu jeito, como fui criado, do jeito que meu pai falou, isso aí não vai interessar nada lá no céu. No céu vai interessar o seguinte: você está parecido com Cristo? Então é por isso que nós jejuamos. Ah, pastor, e tem a conferência também, isso, depois do jejum, vai ter a conferência, por quê? Olha só, no jejum nós somos o quê? Nos alimentando da palavra, sendo transformados, e na conferência vai ser a grande festa, fala grande festa, onde nós vamos receber palavra, vamos orar juntos. O senhor sabe, meu filho era para ser asmático, obrigado, irmãs, asmático. Olha, os irmãos já sabem até os meus testemunhos, isso é fantástico. Aliás, já, eu sei que tinha célula que fazia bolão para saber qual ia ser o testemunho que o pastor ia dar no domingo, eles já sabem todos. Eita, bolão, apostando, os irmãos apostando. Meu Deus, mas me coloca lá para ver se eu tiro, eu combino contigo, você ganha. Mas beleza, pula essa parte. Mas o meu filho estava lá, minha esposa não podia levar o meu filho num lugar daquele, mas ela sentiu de levar e falou, ele vai ser curado, ela tinha fé. Deus tinha falado com ela, leva o menino. Ele não podia estar lá e foi lá e foi curado. Por quê? A hora que está a igreja reunida, existe um poder, irmãos. A hora que nós estamos aqui, não é a mesma coisa que você está na sua casa. É diferente, é ou não é, irmãos? Tem uma atmosfera, porque Deus se alegra. É que nem uma mamãe, papai, que tem 10 filhos, a coisa que ele mais se agrada são os filhos todos reunidos lá, ele comendo. É verdade ou não? A família reunida, unida. Isso é a vontade de Deus, então é para nós também. Então assim, fala assim, todos nós participaremos do jejum e todos nós iremos na conferência. Fala assim, porque nós somos uma família, só por causa disso. Na família vão todos, não falta ninguém. Amém, irmãos? Amém. Acho que era só isso que eu tinha. Ah, mais um aviso. Dia 4 de julho, vocês viram aqui o vídeo do encontro, ficou bonito, ficou? Maravilhoso, tá melhor que o Vim SP lá, hein? O Videira News, hein? O negócio tá forte. Vamos começar a fazer uns negócios aqui, hein? O negócio tá forte, hein? Né? O enquadro, né? Depois coloca. Oh, primeira, depois a pessoa lá do fundo, desfoque. Dia 4 de julho haverá o nosso próximo encontro do semestre. 4 de julho. 4 de julho é a independência dos Estados Unidos. Só que não é feriado aqui, é só lá. Então não tem desculpa de feriado. 4 de julho. Certo? Só que vai ser o dia da independência de muitas pessoas. Elas vão ficar independentes do inferno. O inferno não vai mais ter poder sobre a vida delas. E eu conto com você para nós levarmos o maior número de pessoas nesse dia. Amém, irmãos? Porque até lá você vai estar tão cheio de Deus, com tanta vida de Deus, que a sua vida não vai ser mais a mesma e as pessoas que estão em volta de você não vão ser mais as mesmas. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Um aleluia? Aleluia? Amém. Irmãos, eu estou tão feliz. Um dos motivos que eu estou feliz é porque agora eu sou pai de pet. E minha vida não é mais a mesma, eu quero te dizer. Essa semana não foi fácil. Porque como qualquer criança, quando chega na sua casa, o que ela faz? Chora, faz bagunça, faz cocô onde não deve fazer, essas coisas. E adivinha quem tem que limpar? Meu filho deveria. Mas às vezes está na minha frente, quem tem que fazer? Eu. Só tem tu, vai tu mesmo. Né? Mas é muito engraçado ter um filho de quatro patas. Né? Mas tá uma vida engraçada. Eu deixei ele lá sozinho, espero que a casa está travada, espero que ele não derrube a cerca. E eu chegue e encontre a casa toda destruída. Mas pode acontecer. Ore por mim. Aleluia. Para que todo mundo estivesse aqui. Amém. Os irmãos estão bem? Aleluia. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Agora eu vou começar. Pai de amor, nessa noite nós queremos te agradecer. Te agradecer pela tua presença. Te agradecer pela tua palavra. Te agradecer pela tua vida. Que o Senhor derrame cada vez mais da Tua graça, da Tua vida e do Teu amor sobre nós. Vem trazendo, Senhor, revelação da Tua palavra. Vem trazendo, Deus, cada vez mais o Teu amor para cada um aqui. Para que cada um aqui possa experimentar do Teu amor, da Tua vida, da Tua unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Meu querido, obrigado. Uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos é que nós somos seres espirituais. Fala assim, seres espirituais. E por que nós somos seres espirituais? Um momentinho. E por que nós somos seres espirituais? Quando nós não andamos ou não lidamos com o mundo como seres espirituais, nós vamos lidar no mundo como seres naturais. Só que ocorre que, como nós somos seres espirituais, quando nós andamos como seres naturais, nós não somos exitosos, nós não somos vencedores. E a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Eu e você somos mais que vencedores, diz a palavra de Deus. Mas para eu ser um vencedor, eu preciso andar como um vencedor. Não adianta só eu saber que eu sou um vencedor. Eu preciso praticar aquilo que um vencedor pratica. Vou dar o seguinte exemplo. Alguém que quer aprender a tocar piano, ela quer ser um pianista. Já ocorreram casos, por exemplo, aconteceu na Rua Azusa, no avivamento da Rua Azusa, de uma mulher que ela não sabia tocar piano, e ela sentou, não sentou no piano, sentou no banco, de frente do piano, e o Espírito Santo deu para ela um dom, e ela começou a tocar piano. Mas isso é um caso em 1 milhão. Aconteceu já. Deus tem esse poder para fazer isso. Só que se você quer ser um pianista, o que você precisa fazer? Você vai ficar assistindo Netflix? Vai ficar jogando bola? Não. Você vai ter que parar na frente de um piano e ficar fazendo o quê? Tocando piano. Sim ou não, irmãos? Tocando piano. E qual que é o grande problema na minha vida e na sua vida? É que nós estamos aqui sempre olhando para o natural. Nós não estamos enxergando o mundo sobrenatural. Exceto aquelas pessoas que têm visão aberta. Mas a maioria só enxerga no natural. E quando você fica enxergando no natural e não entende que você não lida com a sua vida como um ser sobrenatural, você acaba fazendo as coisas, respondendo às situações de forma natural. Sendo que, na verdade, você deveria responder às situações de forma sobrenatural. É mais ou menos o seguinte. Imagina eu e um tubarão branco. Eu com esse tamanhozinho assim. E um tubarão branco. Se eu for jogado num barco, alguém me joga, e eu caio num lugar que tem tubarão branco, quais são as minhas chances de sobrevivência? Nenhuma. Agora, se eu estou aqui, vamos supor que eu estivesse na beira da praia, e tem um tubarão branco encalhado, ele acabou de encalhar, quais são as chances de eu dele se dar bem? Se eu não ajudá-lo a voltar para o mar, ou se ninguém ajudar? Nenhuma. Porque ele está em outro nível. O lugar onde ele é vencedor, aonde é o tubarão branco? No mar. E onde eu sou vencedor, aonde é? Na terra. Percebe? Então, quando você está no nível natural, você não está no seu campo, você está no campo do inimigo. Fala assim, campo do inimigo. E esse campo aqui, ele conhece tudo, porque o mundo jaz no maligno. Cristo está sentado nas regiões celestiais, e tudo já foi liberado para nós. Nós estamos assentados com Cristo, sim ou não, irmãos? Sim. Então, quero trazer essa introdução para você entender que no mundo natural, aqui no mundo, é como se fosse uma sintonia de um rádio. Se eu sintonizar nesse rádio aqui, eu não vou conseguir, eu não vou entender nada. Mas quando eu estou aqui sintonizado sobrenaturalmente, eu vou entender tudo, porque aqui é o meu lugar a partir de agora. Sabe por quê? Porque quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. E Ele quer o tempo todo te ensinar a você andar de uma forma sobrenatural. Essa é a vontade de Deus, porque agora você é filho de Deus. Mas se você só ficar vivendo, olhando de uma forma natural, sendo que você é sobrenatural, é que nem você sendo jogado lá no mar, ou num rio cheio de piranha, você não vai, ou cheio de crocodilo, não vai dar certo. Você vai apanhar. Fala assim, fala para o seu irmão, você vai apanhar. Então, a questão toda, minha e sua, é que eu e você, nós vamos entender isso. Que nós nascemos para andar no sobrenatural. Sobrenatural. Entendeu? O natural está aqui, sobre, acima do natural. E quando nós entendemos que nós temos que andar assim e pensarmos assim, nós vamos responder às situações de forma sobrenatural. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em João. João capítulo 7, versículo 7. Desculpa, João capítulo 7, versículo 37. 7:37. João capítulo 7, versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, repete comigo, do meu interior, fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O que Jesus quis dizer quando, assim, a respeito que havia, como diz a Escritura? O que ele quis dizer, como diz a Escritura? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Jesus estava se referindo a esse texto, ao texto de Ezequiel. Jesus disse que se você cresce, a palavra crer, presta atenção, a palavra crer significa confiar. Eu confio em Jesus. Por que aquele povo no deserto não entrou na terra prometida? Porque eles não creram, eles duvidaram. Por que Pedro não conseguiu continuar andando sobre as águas? Porque ele duvidou. Percebe? O desejo de Deus para nós, Jesus estava andando sobre as águas. Aí Pedro falou: Senhor, manda uma palavra para que eu vá andar sobre as águas. Jesus falou: pode vir, Pedro. Porque Deus está querendo sempre que eu e você andemos sobrenaturalmente. E aí Pedro começou a andar. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, estava focado em Jesus, ele estava andando sobre as águas. Quando ele parou e olhou para o natural, para o que estava acontecendo, o que aconteceu? Ele afundou. Ou seja, ele começou no sobrenatural, mas aí ele começou a olhar para os problemas, a situação, o mar não estava para peixe, estava um maremoto lá, e Jesus ali na frente, o mar não estava para peixe, chovendo, aquela coisa, pá, tempestade. Mas enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Jesus queria que só ele andasse sobre as águas? Não. Aí ele afundou. Quando Jesus foi até Pedro, o que Jesus falou para Pedro? Pegou ele, não deixou ele afundando. Não, falou, fica 5 minutos aí. Não, puxou ele. Falou assim: homem de pequena fé, porque duvidaste. Jesus, presta bem atenção. Jesus, toda vez que vai chamar a atenção dos discípulos, ele sempre vai chamar a atenção porque eles não estão crendo. Porque eles não têm fé. Ou estão com pouca fé. Entendeu? Pouca fé. Tudo bem, pula essa parte. Vamos ler o texto aqui de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda 1000 e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas que se desviam, deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Enguede até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. O charco e o pântano aqui não está sendo coberto pelo rio. Junto ao rio, as ribanceiras de um de outro lado, nascerá toda, aonde esse rio chega, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Sabe, irmãos, quando você pega um texto da Bíblia que Jesus está apontando e falando, você precisa entender do que isso se trata. E ele falou que se nós crescemos nele, fluiríamos, saía de nós rios de água viva, rios. Não seria águas, seriam rios. Porque eu e você, nós carregamos o próprio Deus. Então lembra que eu te falei a questão do natural e do sobrenatural? Nós não nascemos para sermos conhecidos como pessoas naturais, e nem para vivermos como pessoas naturais. Nós deveríamos ser conhecidos como pessoas sobrenaturais. Pessoas que quando tem um doente, Jesus, quando chegava tinha um doente, o que Jesus fazia? Ah, ele está doente, né? Já foi no médico? Era essa a pergunta de Jesus? Não, Jesus chegava e falava, vem cá. Aí os discípulos, a mesma coisa, Paulo chegava numa ilha lá, que ele já estava preso pelos romanos, chegou lá na ilha de Malta, estava doente tal pessoa, que Paulo falava? Poxa, que coisa, né? Chamou o médico, foi isso que Paulo fez? Não, vem cá, deixa eu lá orar por ele. Jesus via alguém doente, via alguém morto, Jesus acabava com qualquer velório. Aonde ele chegava tinha uma vida, um rio de vida. Mas a pergunta que faço para vocês, isso era só para Jesus, isso era só para Paulo, ou é para nós também? Para nós também. Porque, lembra, nós agora somos seres sobrenaturais, porque o sobrenatural habita dentro de nós. Então, o Espírito Santo, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus mandou morar aqui dentro. O Espírito Santo habita aqui dentro de mim e de você que aceitou a Cristo. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso paracletos, o nosso professor, que está nos ensinando ao quê? A nós nos movermos no sobrenatural, a nós andarmos no sobrenatural. Só que eu e você somos o quê? Bombardeados o dia inteiro com coisas naturais, com uma vida natural, uma vida que as outras pessoas que não têm o Espírito Santo vivem. E nós começamos a achar que esse é o modo de viver. esse é o modo de agir, mas não é. Então no mundo é normal mentir para ganhar dinheiro, mas fala assim, crente faz isso? Não, não deveria. Por que que não deveria? Porque eu carrego o Espírito Santo, eu sou a casa de Deus agora. Deus, papai do céu não gosta, e se papai do céu não gosta, eu não faço. Ponto final. Eu tenho que andar com ódio como o mundo anda das pessoas? Você viu quanto ódio tem nesse mundo, gente? Mas um crente tem que andar com ódio? Não, não deveria. Por quê? Porque é filho de Deus. O Espírito Santo habita aqui dentro. E esse ódio não tem que ficar mais, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Agora é amor. Fala assim, amor. São Bernardo. É o amor. Amor. É o amor agora. Então o que tem que habitar dentro de mim agora é o amor, é o perdão, é a compaixão, é olhar para uma vida que está destruída, começar a declarar, orar por ela. E a palavra de Deus aqui em Ezequiel fala o seguinte, que à medida que o homem de Deus ia andando, entrando no rio, ele ia afundando. Só que à medida que ele ia entrando, chegou uma hora que não tinha mais controle. E nessa hora que não tinha mais controle, ele foi levado pelo rio. Já não eram águas. Antes chamava de água. Enquanto estava aqui, as águas davam no tornozelo. Quando estava aqui no joelho, quando chegou no lombo, estava aqui as águas. Mas quando começou a subir mais para chegar aqui, aí virou um rio. E do seu interior fluirão rios de água viva. Porque nós, aonde nós chegamos, nós temos que levar rio, vida. Aqui no texto fala o quê? De aonde você, onde chega esse rio, tem prosperidade, tem muitos peixes, as plantas crescem, viram árvores frondosas, frutíferas, aonde passa esse rio. Ou seja, esse rio o que é? A vida de Deus. Mas aonde é que está essa vida de Deus em mim e você? Aqui dentro. A pergunta que eu te falo é, esse rio quer sair para fora? Sim ou não, irmãos? Sim. Segunda pergunta, mas quem é que pode abrir a torneira ou fechar desse rio sair? Quem tem esse poder? Fala assim, eu. Então, eu posso impedir o mover do Espírito Santo na minha vida. Ou eu posso ajudar, ser um auxiliador para que o Espírito Santo se manifeste na minha vida. Se eu viver uma vida natural, achando que eu tenho que fazer as coisas de forma natural, quando aparece uma situação, em vez de eu dobrar o joelho, orar, eu vou lá e reclamo, fico murmurando, eu fico que nem aquele povo lá no deserto, e vai morrer no deserto. Mas se em vez disso, eu tenho uma atitude, quando aparece uma situação difícil, eu sou que nem Josué e Caleb e fala, Neia, vamos lá que nós vamos conquistar essa terra, porque Deus é comigo. Olha a postura. Não é postura de derrotado. É postura de quem é forte, porque o seu Deus é forte. Você não é forte, mas Ele é forte. E como você está nele, todo poder se manifesta. Os irmãos estão me acompanhando? Qual que é o grande problema, irmãos? É nós vivermos, é mais ou menos que nem você ter uma Ferrari, e essa Ferrari ela travou num banco de areia. Fica girando a roda e não sai. Por quê? A vida parada, por que isso? Porque está pensando de forma natural, não sabe quem é, não vive como quem é. Que Deus te chamou para ser. Eu sempre dou esse exemplo, vou dar novamente. É como uma águia vivendo num galinheiro. A águia nasceu para ficar em galinheiro, irmãos? Não, assim você também não. Jesus disse que ele veio para que você tenha vida e vida em abundância, não em faltância. Fala assim, faltância. Fala assim, o pastor que inventou, acho que não tem essa palavra. É fartura, né? Farta tudo. Não, é para você ter abundância. Então, se está faltando, se não está tendo abundância, peraí, tem alguma coisa que você não está pensando, você não está fazendo, que você precisa mudar, para que as coisas aconteçam. Aí você vai ver na sua vida, no seu dia a dia, peraí, você está reclamando, em vez de estar louvando, adorando e agradecendo? Você, quando aparece uma situação, você olha de uma forma natural, tipo assim, ah, esse problema eu não dou conta. Não, a questão é que ninguém dá conta, mas o seu Deus dá conta. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele não foi no poder dele, ele não foi naquilo, ele falou assim, eu vou matar esse cara hoje em nome do Senhor dos Exércitos. Mas o diabo, a carne e o mundo querem sempre te levar para o nível natural, para você pensar no natural, para você não pensar no espiritual, no sobrenatural. E você pensando natural é que nem uma águia que era para estar caçando comida fresca. Você sabe que a águia não come, só come comida fresca. Não é urubu, fala, não é urubu. Ela mata o animal que ela vai comer. É fresquinho, fala fresquinho. Come coisa boa, está lá de cima, vê, é peixe, é coelho, é cobra. Cobra, mas ela come, né, a comida dela. Está lá, tudo fresco. Porque era para estar voando, o olhar dela, ela tem uma potência de visão enorme. Mas está lá, ia estar lá, no galinheiro comendo milho. Você imaginou você ver uma águia? Aí imagina Deus Pai olhando para nós, que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e Ele olhando e vendo os filhos dEle, que deveriam estar vivendo uma outra coisa, num outro nível, num outro patamar, vivendo como se fosse uma águia no galinheiro. Fala, mas peraí, eu não criei ele, ele é uma águia. Eu não criei ele para ficar no galinheiro. A galinha sim, mas ele não. Como é que você acha que fica o coração de Deus? Já imaginou isso não? Já se colocou? É que nem um pai. Imagina só um pai, você que é pai. Você tem filho, quando você tem, o seu filho nasce, né, desde a gestação da sua esposa, você não começa a sonhar, a declarar que o seu filho ou sua filha vai ser isso, vai ser aquilo, sim ou não, irmãos? Os seus desejos, os seus melhores desejos para ele, verdade ou não? Mas aí o menino começa a crescer, aí começa a vir umas ideias erradas, bem erradas na mente dele, e aí você vê que aquilo que você sonhou para ele, ele não alcançou. Como é que você fica como pai? Sendo que você deu tudo para ele conquistar esse sonho. Tudo que você podia, tudo que estava ao seu poder, você deu. Você investiu na vida dele, você fez tudo o que você podia. Você deu amor, mas o seu filho, ele não quis. Como é que você fica como pai? E a pergunta que eu falo para você, como é que você acha que Deus fica com a gente? Olhando para nós. Sendo que eu já deveria estar vivendo dessa forma, já deveria estar andando dessa forma, e não estou. Percebe? Fala assim, filho, eu te dei o Espírito Santo, maior poder, eu te dei a Bíblia para você ler, eu te dei músicas para você louvar e adorar, eu te dei livros, eu te dei um pastor baixinho que fica pegando no seu pé para você orar, para você fazer o seu devocional, que prega todo domingo lá. Você não enxerga ele direito, mas ele prega, está lá, você ouve. Que fala para você ir no encontro, que fala para você ir para servir no encontro, que fala para você ir na conferência, para você jejuar. Fala todo final de semana para você fazer a vontade de Deus, fala para você, e aí? Eu te dei. Percebe? Deus, Ele sempre dá. Você pode perceber uma coisa? Uma vez eu vi um rapaz falando para mim, ele falou que toda criança nasce com pão debaixo do braço. Pais, fala aqui para mim, você teve os seus filhos, ainda que você tivesse uma condição difícil tudo, faltou alguma coisa para os seus filhos? Eles passaram fome? Não. Toda vez que eu vejo uma criança nascendo, o que Deus faz? Inclina o coração de um monte de gente. Aí um vai lá, compra, se não tem, não compra, dá um carrinho, não é? Fazem um enxoval. Mas olha, não importa a condição, a pessoa vai lá, vai dar alguma coisa, vai comprar fralda, vai dar leite. É verdade ou não, irmãos? Porque é Deus cuidando. E Deus está cuidando de você também. Deus fala assim, ó, o Espírito Santo está dentro de você. Tudo que eu poderia dar para você, eu já dei. Agora é a hora de você enxergar e falar assim, peraí, eu sou filho de Deus. Eu não nasci para ficar vivendo essa vida que eu estou vivendo. Tem algo aqui que eu não estou pensando da forma que Deus pensa. Eu não estou pensando da forma que Jesus falou para eu pensar. E aí, por conta disso, eu não vivo aquilo que Deus me chamou para viver. A palavra do Senhor diz que Ele se fez pobre para nós sermos ricos. Não é para você buscar riqueza. A Bíblia não diz para você buscar riqueza. Todos esses que buscaram a riqueza se deram mal. Sim ou não, irmãos?
Sim.
A Bíblia disse para você buscar o quê? O reino de Deus. E as outras coisas? Me busca. Ele só falou, me busca. Fala comigo. Faz o que eu falei para você fazer. E vê se eu não vou fazer o que eu falei para fazer. Vê se eu não vou fazer na tua vida. Irmãos, está aqui. Você está olhando para essa pessoa aqui que nunca pensou em ser pastor na vida. Nunca. Deus é minha testemunha, mas um dia eu tive uma experiência com Deus e Ele me chamou. O meu sonho era completamente diferente, mas Ele me chamou, e Ele falou, eu quero você para mim. A partir daquele dia eu falei assim, não quero mais o meu sonho, aquele sonho que eu queria, eu não, agora eu vou sonhar o sonho de Deus. Ele me chamou. E aquilo tudo que eu pensei, que eu sonhei a minha vida inteira, que eu me programei, que eu sempre pensei que era o melhor, caiu tudo. Agora é o que Ele quer. E aí o que aconteceu? Quando eu fui para o ministério, tudo mais, fui ganhar 4 vezes menos que era o meu salário. Comecei ganhando 4 vezes menos do que eu ganhava na vida secular. Mas aí depois Deus foi fazendo, eu fui fazendo a vontade dEle e tudo mais. E o que Deus foi fazendo? Prosperando. E hoje eu tenho praticamente aquilo que eu gostaria de ter na vida que eu estava sonhando. E não é o mais importante, só é uma consequência de uma vida com Deus. Fala assim, consequência de uma vida com Deus. Porque tudo isso aqui passa, irmãos. Carro, casa, isso aqui passa. Daqui a pouco você vai estar sendo eu e você não está sendo carregado. Acabou, chegou a hora. Não sabemos a hora nem o lugar. Mas uma coisa que fica, o que vai ser? O meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus. E aí, quero chamar a equipe de louvor. O que é entrar nesse rio? O que é esse rio? Esse rio é quando você não tem o controle da sua vida. Esse rio é quando você dá o controle da sua vida para Deus. Enquanto está no tornozelo, está lá na beira da praia, do rio, você determina o que tem que fazer. Se você quer vir para cá, se você quer vir para lá, aqui você determina. Quando está aqui no joelho, você que determina. Você já entrou numa praia ou num rio, você sabe, até aqui você determina. Até aqui, tudo tranquilo. Eu sempre aprendi que você tem que entrar no mar e chegar na água até aqui. Chegou até aqui, para. Se você não sabe nadar, para. Porque depois vem uma onda, vai te levar para cá e depois já era. Mas quando você vai afundando, a maré vai te levar, sim ou não, irmãos? Mas a Bíblia diz que esse rio que ele te leva, aonde vai, tem vida, tem graça, tem favor. Tem o fluir de Deus. Então hoje fica um convite para você e para mim, para nós adentrarmos mais no rio, não ficarmos na beira do rio. Sabe que você, como crente, você pode escolher ficar com o pé seco quando você não tem nenhum relacionamento com Deus, mesmo sendo crente. Você pode entrar com o tornozelo, aí ter aquelas coisas, sabe, aquela vida que é superficial, relacionamento superficial, ninguém fala na sua vida, você não abre a sua vida para ninguém, é ali aquela coisinha só para inglês ver. Aí à medida que vai adentrando, você vai reconhecendo, não, eu sou isso aqui, eu preciso da ajuda dos irmãos. Você vai entrando, você fala assim, irmãos, eu preciso de vocês. Você confessa os seus pecados, você fala o que está errado, vai vir alguém para te ajudar, não para te condenar, vai impor as mãos sobre você, vai orar. Isso é uma parte. A outra é você dedicar um tempo com o Senhor, buscar o Senhor, ter um tempo de solitude, falar com Deus. E aí você vai tendo experiências com Deus. Não sei se você percebeu, tudo que a gente faz aqui nessa igreja é para você ter experiência com Deus. Tudo. Tudo é para você ter. Nós temos o culto. O culto é para quê? Você ouve a palavra. Daqui a pouco eu vou fazer um apelo. Aí você pode chegar e falar assim: ah, eu vou ficar aqui no meu lugar. Tudo bem. Mas o apelo é para quê? É para eu encher aqui, para tirar foto, para mandar? Eu não ganho por isso. É para você. Porque você reconheceu que falou assim: não, isso aqui é para mim, eu preciso. Esse cara sou eu. Eu preciso disso aqui. Eu preciso assumir. Sabe, para você ver como o apelo é importante, Jesus, quando curou a mulher do fluxo de sangue, ele falou assim: ó, quem me tocou está curado. Foi isso que Jesus falou? Não. Foi isso? Não. Não. O que ele falou? Quem foi que me tocou? E aquela mulher, ela podia ser o quê? Apedrejada. Jesus apedrejou ela? Não, mas ele só queria saber a sinceridade do coração dela. Sou eu. Jesus, toda vez que chegava para alguém, o que Jesus fazia? Ele via um cego, tinha um cego na frente dele. Jesus ia lá e falava o quê para ele? O que tu queres que eu? Sabe por que Jesus perguntava isso? Para a pessoa chegar e falar assim: não, eu quero isso mesmo. Eu quero. Eu estou precisando mesmo. E para falar assim: ó, o meu problema é esse aqui. Quando o anjo, que na verdade é uma teofania, era Jacó falando, juntando com Jesus, o que Jesus perguntou para ele? O que o anjo perguntou para ele? Qual é o teu nome? E o que Jacó falou? Meu nome é Jacó. Jacó significa enganador. Esse cara sou eu. Só que na hora que ele acabou de falar o nome dele, Deus foi lá e mudou o nome dele. Falou assim: ó, agora teu nome mais não vai ser mais Jacó. Porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceu. E agora o seu nome vai ser Israel, príncipe de Deus. Sabe por quê? Só tem uma classe de pessoas que Deus ouve. São sinceros. Não tem outra. Não tem. Aquele que é o somebody love, que quer aparecer, o que vão pensar de mim, esse aí Deus não está ouvindo. Deus ouve aquele e fala assim: ah, eu sou esse mesmo e eu preciso de ajuda aqui agora. São os Zaqueus. Esse Deus se alegra. Fala assim: não, eu preciso disso aí. Sabe, irmãos, então eu quero te fazer um convite. Essa palavra aqui é para convidar você, para que nesses dias, nesse jejum, nessa conferência, nós vivamos uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Uma vida onde você vai buscar Deus, onde você vai entrar e você vai experimentar mais de Deus. Para que você não tenha uma vida, sabe aquela vida, aquela vida gelatina? Tem um saborzinho, não tem? Mas é gelatina. Não é um bolo trufado de chocolate com morango. Gostar? Entendeu? Deus está te chamando para isso. Deus está te convidando para você viver uma vida com Ele, de uma forma que é para Ele. De você fazer a vontade dEle. De você, porque quando você está sem controle, é Ele que vai te conduzir. É Ele que vai falar para onde você vai. E aí Ele vai fazer a vontade dEle na sua vida. É isso. É isso que Deus está nos chamando nesses dias. Para nós vivermos de uma forma profunda, não rasa, não superficial, não para constar, para inglês ver. Não, Jesus nunca foi para inglês ver. Por isso que eu amo Jesus. Ele sempre foi profundo. Deus é profundo. Ele está aqui, Ele sabe de tudo que eu passo, tudo que passa na minha mente, os pensamentos, os desejos, tudo. Ele sabe de tudo. E quando eu vejo que o meu desejo não está de acordo com Ele, eu falo: Senhor, me perdoa. Quando eu ouço uma notícia de alguma coisa, que alguém fez alguma coisa com alguém, e aquilo me vem uma ira na hora, vem um desejo, eu na hora eu falo: isso aqui que não combina comigo, eu sou filho de Deus, eu não posso ter esse pensamento. Senhor, me perdoa, troca esse pensamento, eu não tenho que ter esse pensamento, eu não sou justiceiro. A minha justiça própria, o vingador é o Senhor, não sou eu. Os irmãos estão me entendendo? Deus está querendo nos levar a ser mais profundo, a sermos mais profundos. porque Ele quer nos transformar. Não, o que nós fazemos aqui na igreja não é programação para cumprir espaços de agenda. O que nós fazemos tem um propósito. É fazer você cada vez mais se parecer com Jesus. E à medida que você vai se parecendo com Jesus, você vai tendo mais autoridade. E aí o rio de Deus é liberado na vida das pessoas. Você, sabe, eu sempre falo que tem dois tipos de pessoas nessa terra: as que geram problema e as que solucionam problemas. Mas preste atenção: se você não está resolvendo o problema, você está gerando problema. Não tem meu termo. Não tem meu termo. Sabe por quê? É uma questão de nobreza. Quem eu sou? Eu estou aqui na terra, eu vou ajudar. Porque eu sou filho de Deus. Aonde Deus ia, aonde Jesus ia, tinha vida, tinha graça. Então eu vou ser do mesmo jeito, porque eu sou cristão. Sou pequenos Cristos. E rio de água viva vai descer, vai se manifestar. Dons, comece a sonhar com dons. Senhor, se tem alguma coisa, um dom que você queira, comece a pedir. Fala: Senhor, está precisando de gente aqui no louvor. Senhor, eu vou orar, eu vou ser um intercessor do louvor. Está precisando de gente lá para ir na cozinha, lá no encontro. Vai ter fila a partir de agora. Eu vou começar a orar, vou começar a declarar. Eu vou ser o primeiro aí, eu vou estar lá ajudando. Não vai faltar gente para a cozinha, vai ter fila. Nós seremos a igreja que vai mais servir, tanto financeiramente quanto em pessoas. Porque Jesus servia e nós vamos servir também. Quantos estão me acompanhando? Sabe, Deus quer transformar a sua igreja. Deus quer transformar cada um de nós. Amém? Pode apagar a luz. Pedir para os irmãos ficarem de pé.